90 minutos na Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Bom dia, agora 10 horas 30 minutos, aqui Diego Casagrande falando direto de Orlando, na Flórida. Neste momento, temperatura de 2 graus, acredite se quiser e se puder, 2 graus na Flórida, na região central aqui em Orlando. E no estúdio de Porto Alegre está o César Cidade Dias. Bom dia, César.
Bom dia, Diego. Porto Alegre também é uma temperatura não muito comum para essa época aqui, 24 graus, 8 décimos, sabe, Diego? Apesar daquele calor absurdo que nós tivemos na semana passada, essa semana parece começar diferente, né? A gente está com 3 dias aí abaixo de 25 graus.
Muito
apesar
bem.
Do calorão de ontem, mas a chuva caiu e baixou a temperatura.
Baixou, aliviou um pouquinho, né? A sensação. Bem, nós vamos juntos até o meio-dia. Esta é a segunda semana do novo 90 Minutos. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Se está chegando pela primeira vez, muita gente me dizendo pelas redes, viu, César? É. Que está descobrindo o 90 Minutos e está adorando.
Exatamente.
Como diz, por exemplo, a Rafaela, que é de Canoas. Estou amando o 90 Minutos.
É isso aí, Diegão. É isso aí.
Maravilha.
E lembrando que compartilhem, entrem no facebook.com/BandRS, vai lá, compartilhe. E também participa no 992-010949, né, Diego? Que a gente gosta sempre de construir o 90 Minutos junto com os nossos ouvintes.
Perfeito. Programa sempre para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Cremers, em ação pela saúde, APMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos, e claro, qual é o seu próximo novo? Também com Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Lembrando que na produção nós temos o Gabriel Salazar, na retaguarda o Gabriel Salazar, e os convidados já estão no estúdio. Faça as honras da casa, meu querido César Cidade Dias.
E o time está composto para o 90 Minutos de hoje com o psiquiatra Jorge Inácio Chefix. Acertei?
Certo.
Acertei, Chefix.
Não preocupa, o Diego levou muito tempo para saber.
Chefix. Estou bem, hein, Diego? Estou bem de professor também. E o ex-secretário estadual de Educação, Ronald Krumenauer. O 90 Minutos hoje vem forte. Diego Casagrande.
Excelente, excelente. Dupla de peso mais uma vez. Doutor Jorge Inácio Chefques, bem-vindo, bom dia.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer, eu tenho te acompanhado nesse novo horário, né? E como sempre, a tua qualidade de entrevistador, de comentarista, só orgulha os teus ouvintes, Diego. Tá? Tô muito satisfeito de participar do 90 Minutos, né? Trabalhar com o César aqui no estúdio. Tá. Vamos lá, vamos.
Que legal.
Vamos ver se continuamos fazendo crescer as pessoas que amam o programa, como tu acabaste de ler. Vamos ver. Né?
Vamos
se mantemos
lá.
A qualidade.
Obrigado, Jorge. Obrigado pelas palavras. Ronald Krumenauer, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Diego. Bom dia, César. Bom dia, doutor Inácio, a todos os ouvintes. Muito feliz aí de ter a oportunidade de voltar a conversar contigo. Novo horário, novo programa, mas com as ideias progressistas no bom sentido do desenvolvimento do Estado, do Brasil e de questões do mundo, sempre muito antenadas com o que tem de mais importante. Fico feliz de poder contribuir, passar um pouco de conhecimento, não muito que eu tenho, mas principalmente aprender com vocês aí e com os ouvintes. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade.
Outro grande, muito obrigado. Senhores, alguns assuntos na pauta de hoje. Eu quero começar com a denúncia contra vários hackers e também contra o Glenn Greenwald. né, a Procuradoria-Geral da República, né, avaliou que não há empecilhos legais para que o jornalista Glenn Greenwald ter sido denunciado na ação do Ministério Público Federal, mesmo que ele não tenha sido investigado. Ele entrou na mira da apuração que examina a invasão, né, dos celulares do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e de inúmeras pessoas da Operação Lava Jato, enfim, que integravam a força-tarefa de combate à criminalidade, ao crime organizado, sobretudo crime vinculado à política no Brasil. Alguns já estão levantando, dizendo que a liberdade de imprensa está sendo ferida. Eu vou dizer, começo dizendo para vocês o que eu disse há poucos instantes ali na Band News. Existe uma liberdade, existe um sigilo de fonte, nós precisamos lutar para defender isso, mas isto não pode servir para acobertar crimes. Se é verdade, por tudo que nós estamos lendo, e esta é a tese do Ministério Público Federal, que o senhor Glenn Greenwald, que tem esse site aí militante, o Intercept, se é verdade que ele participou ativamente da realização do crime e, portanto, não agiu apenas como um jornalista receptor das informações, ele, e esta é a tese dos procuradores federais, ele cometeu crime e aí não pode ser escudado em tese de defesa de liberdade de imprensa nenhuma. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Eu gostaria de ouvir as opiniões de vocês, do César também, que aí está no estúdio. Vamos começar contigo, Jorge. Como é que estás acompanhando isso?
Olha, eu estou acompanhando com perplexidade. Preciso te dizer. Não sou jurista, sabes disso. Minha área é educação, saúde, né? Então, não sei como tu avaliar esta questão de ter feito crime ou não. A minha perplexidade é o tipo de cobertura deste fato que a imprensa nacional está dando. Eu não sei se eu posso comentar o veículo aqui.
Por favor, exemplo, à vontade. Tá.
Ontem
não é mais Rádio Livre, mas os convidados continuam com plena liberdade.
Ontem, por exemplo, eu assisti, vou dizer então, esta madrugada, seria de ontem para hoje, o jornal da Globo News, da meia-noite, tá? Quando eu estive com tempo de assistir televisão, e a cobertura não teve nenhuma análise séria, como tu estás colocando agora. Se isto é problema de fonte, se houve participação dele no crime. A única coisa que fizeram foi citar uma atrás da outra comunicados de organismos de jornalismo investigativo, enfim, todos eles evidentemente militantes, não é? E deram espaço pro Greenwald de vários minutos se posicionar. E nenhuma, o que eu digo para vocês, a minha perplexidade é a seguinte: não houve nenhuma entrevista, nenhum espaço para quem pudesse dizer que sim, ele é criminoso. Então eu fiquei sem saber, como leigo no assunto. Eles dão cobertura mostrando que as fontes deles dizem que é uma barbaridade o que o poder público está fazendo contra este pobre jornalista, mas nenhuma entrevista, nenhuma cobertura, nenhuma opinião, zero, defendendo a posição do Ministério Público. Zero. Né? Uhum. Então, quando tu me perguntas o que, que eu acho, a minha resposta é assim: eu não sei. Eu teria que ouvir os dois lados, mas nós temos uma cobertura jornalística em veículos importantes de penetração nacional que assumem um lado sem nenhum constrangimento, não é? Porque o objetivo deles é prejudicar o ministro Sérgio Moro e, em consequência, o próprio presidente Bolsonaro. Então, eu preciso ouvir, né, os dois lados e aí sim tomar a minha decisão, a minha opinião, né? Que eu gosto que tu me pergunte, pouca gente quer saber o que eu penso. Mas, de fato, neste episódio, eu não sei, a única coisa que eu vejo é bandeiras partidárias, não é? E só de um lado.
Ô, Jorge,
o outro lado, sim.
Jorge,
sim.
Me permita agregar uma coisa a essa tua fala inicial, também falei na Band News, muitas vezes eu vou me repetir, né? Faz parte. Estamos o dial muda, né? Em canais diferentes. Olha aqui, ó, o Rodrigo Maia, que ontem saiu correndo para defender o Glenn Green, uma postagem dizendo que se trata de uma ameaça à liberdade de imprensa, que jornalismo não é crime, sem jornalismo livre não há democracia. Essa última parte, de que jornalismo não é crime e que sem jornalismo livre não há democracia, ela é muito verdadeira. Agora, uma investigação contra um jornalista suspeito de participar da confecção de um crime não é ameaça contra a liberdade de imprensa em lugar nenhum do mundo civilizado. E vou dizer mais.
Desculpa te interromper, mas qual é o problema de fazer investigação? Sim. Se ele não tem culpa, tudo bem.
Não, nenhum.
Ele será absolvido. Enfim,
o Rodrigo. O Rodrigo Maia é um hipócrita. Ele é um hipócrita. Porque quando o Alexandre Moraes impôs a censura a Cruzoé em abril do ano passado, que depois caiu, tá aqui, eu achei aqui o post do antagonista em defesa da censura. O Rodrigo Maia defendeu a censura, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes tinha tomado a decisão baseado em informações concretas. Aí disse ele aqui: ah, vai gerar sempre polêmica, mas vamos esperar o desenrolar dos próximos dias. Então, olha, é uma disfarçatez, é uma hipocrisia.
Exatamente. Exatamente, mas se tu vê, tu és um entrevistador, um jornalista, que mostra isso. Ontem, no jornal que eu assisti, postaram, né, apresentaram esse post, esse Twitter, não sei bem de que forma foi, não é? Do Maia, e sem fazer qualquer referência ao que tu estás dizendo.
Ah,
ou
não,
seja,
interessa.
há uma indução vergonhosa da opinião pública, né, por pessoas que se dizem jornalistas independentes. Eu não creio nisso.
Uhum. Ronald Krumenauer.
Muito bem, Diego. Eu vou te confessar que eu preferia discutir a entrevista do Renato Portaluppi ontem à tarde, né? Em termos assim de uma quarta-feira, nublada e tal, né? Mas eu acho que boa parte do que eu penso, principalmente do que eu obtive de informações aí desde ontem sobre isso, é um pouco do que vocês estão falando. Na realidade, a gente sempre tem usado no Brasil, principalmente nos últimos anos, pesos e medidas diferentes para coisas que são muito parecidas, às vezes, né? E antes de tu citares, eu tinha pensado em falar justamente sobre isso, sobre esse caso da revista Cruzoé, né? Aí foi uma posição completamente contrária ou completamente favorável à posição do ministro e contrária a toda essa tese de liberdade de imprensa. Porque o ponto central nesse processo todo é o seguinte: se tudo pode, tudo pode a partir de agora para qualquer coisa. Então dá para hackear o celular do ministro, revelar todo tipo de conversa que tenha lá dentro, de cunho pessoal ou de cunho profissional, entregar isto para algum jornalista, seja o jornalista que for, esse jornalista publicar e está tudo ok. Essa para mim é a grande lógica que tem por trás desse processo todo. Se isto pode a partir de agora, então tudo pode. E o outro ponto é o que o doutor Inácio há pouco levantou. Bom, mas se ele não tem culpa no cartório, se ele realmente só trabalhou como jornalista e só foi um interlocutor, digamos assim, de um material obtido ilegalmente e ter dado divulgação pela teoria da liberdade de imprensa, que eu também acho que é absolutamente necessário, acho que não tenho certeza, para qualquer democracia do mundo, bom, se foi só isso, vai ser provado isso, se pede desculpas depois pro jornalista e vida que segue. Não parece que é o ponto, tá? Porque ontem também, quando foi levantado, e aí algumas opiniões diversas que eu também consegui obter, é muito citado o fato de que, sim, a ação do Gilmar Mendes de vetar que isto pudesse ir adiante, eu não lembro exatamente quando foi, se vocês talvez possam me ajudar, há pouco tempo atrás que ele aquele de uma liminar ou algo parecido, né?
Ano passado.
Do ano passado, né? Mas há pouco tempo, né? Nós estamos agora aí no mês de janeiro, foi no final do ano passado. Que isto, na realidade, impediu de avançar mais na investigação. Quer dizer, não é a ação do Gilmar Mendes não protegeu ou não disse que ele não poderia, o Ministério Público, agir da maneira como agiu, e muito antes, pelo contrário. Isso impediu que o Ministério Público Federal, no primeiro momento, entrasse mais a fundo, mas naquilo que chegou até agora, concluíram que sim, muito provavelmente ele participou disso de uma maneira criminosa e, portanto, precisa ser investigado e, se for condenado, cumpra o que for condenado. Existe, é simples assim.
Existe uma... E eu acho que a gente precisa tentar criar uma reflexão no sentido que é perigoso isso, de certa forma, que é confundir jornalismo com a função de uma pessoa que é jornalista. E por que eu estou dizendo isso? Porque o fazer jornalismo, a gente precisa brigar sempre pela tranquilidade em se fazer a atividade de jornalista. Agora, jornalista pode cometer crime também. E não é porque ele é jornalista que ele está absolvido de tudo.
Esse é o ponto.
Então me parece que essa é a reflexão e ela é uma linha tênue. Ela é uma linha tênue. Só que neste caso fica evidente que investigar é a função do Ministério Público.
É. Não, quer ver uma coisa?
Um crachá de jornalista e vai poder fazer qualquer coisa, né?
Exatamente.
Como qualquer. O ponto é esse. Ah. Então tu abre um novo precedente agora que tu pode hackear o que tu quiser, contratar um hackeador e fazer essa divulgação. Entrega para um jornalista e tudo está resolvido.
E tu não pode te esconder atrás disso. Né?
É. Exato.
Olha aqui, permitam-me dar um exemplo aqui. Vamos pro exemplo, tá? Eu sou um repórter de jornal, por exemplo, e eu faço uma reportagem sobre um assalto a banco, a organização de um assalto a banco, pré e os pós-assalto a banco, como é a relação dos bandidos com a família antes do assalto, o medo de morrer, o planejamento. Eu conto toda a história numa reportagem. Que até hoje já nem existe mais, a grande reportagem do jornal, tá? Eu faço isso e a minha reportagem é premiada. Só que depois se descobre que eu não apenas entrevistei os criminosos, os acompanhei no fato, mas que eu ajudei com inteligência. Eu participei, de alguma forma, da realização do assalto a banco. Embora eu tenha, a partir da história que eu contei, né, ganhado grande notoriedade, colhido os louros pela reportagem, se descobre que eu, na verdade, fui também, de certa forma, um autor intelectual. Né? Eu dei dicas para os caras como assaltar, eu combinei com os caras que eles iam destruir as provas do crime para não ser pegos depois. É isso que o Ministério Público, mal comparando, está dizendo que o Glenn Greenwald fez.
Mas é bem
que
comparando.
Ele participou.
É, eu estou fazendo eco ao César aqui. Isso
mesmo. Bem comparando, né? Porque é exatamente essa
questão. Vou ter um exemplo.
Então é o seguinte, eu posso, neste caso, me escorar na liberdade de imprensa e no sigilo de fonte. E olha que sigilo de fonte... É uma coisa que deve ser preservada, não resta dúvida. Mas quando o jornalista participa do crime, o jornalista ou qualquer um, ninguém pode estar acima da lei. Eu acho que é este o ponto que... E aí, infelizmente, acho que vocês... Tu apontaste bem, Jorge. As reportagens todas que a gente tem visto de ontem para hoje... Elas não vão na questão fulcral. Afinal de contas, ele agiu como um reles jornalista que recebeu informações e a partir daí fez o seu material, ou ele participou ativamente do crime que depois gerou a notícia? Esse é o ponto.
Mas isso o Ministério Público Federal levanta. Né? É isso que o Ministério Público está levantando e pedindo para investigar. Isso é normal, mais democracia do que isso, impossível, né? há uma suspeita e vai se investigar a suspeita. Deu certo, ok, não deu certo, vai lá no frigir dos ovos, pede desculpa e vida que segue. Não parece ser o caso pela maneira como foi até agora apresentado. Não,
e outra coisa, pensasse pro próprio conceito profissional dele, se ele for investigado e absolvido, ele passa um patamar de credibilidade enorme. Só que ele não quer correr esse risco, né?
É, exato. Não,
porque ele pode ser comprovado.
Se for comprovado, que parece que é o entendimento do Ministério Público, e certamente com boa motivação de fatos e de vicissitude para isso, né? Se isso realmente for concretizado e não tiver nenhuma consequência, tiver todo um apadrinhamento ilegal nesse processo todo, eu confesso para vocês que no próximo semestre eu quero começar a estudar jornalismo e tá escolhida a minha próxima profissão.
É lógico.
Porque vai ser a melhor profissão do mundo para se exercer. Fazer o que quiser, isso aí é sigilo de fonte. Não vou contar, não. A suspeita de eu ter matado alguém é verdade, mas é a fonte, eu não vou revelar.
Olha aqui, um dos sigilos mais importantes que existe é o sigilo médico, por exemplo. Eu estou falando porque é a minha área. Até nisso há exceções. Eu não posso manter o sigilo sempre. Claro que tem que vir uma autoridade judicial para me... Enfim.
Mas essa é a questão, porque a gente não pode misturar o sigilo. Porque o sigilo é importante e o jornalismo é fundamental para a democracia. Essa para mim, é a grande confusão dessa questão. Por quê? Porque claramente, e segundo a denúncia isso aparece, ele tem participação intelectual nesse processo, só que a gente não pode confundir, porque o sigilo ele precisa ter de fato. Só que neste caso, ele construiu a narrativa. Ele construiu o crime. Essa que é a questão. Ele, segundo a denúncia, todos os poréns que precisa colocar nisso.
A denúncia, eu entendi que ela está baseada em conversas que foram, identificadas. Não é uma hipótese.
Não é.
Mas então, agora, esta atitude ela é ilegal. Injusta, imoral. O que ele fez, nós temos um jornalismo militante em sua grande maioria. Esse que é o problema.
E esse é um ponto também interessante, não é, Diego? A militância, até que ponto a militância não está tomando conta dessas relações, né, Diego?
Já tomou, desde sempre. O que a gente tem agora é uma tentativa... De que a mídia também evolua, né? A mídia também possa evoluir, possa estar mais conectada ao que é razoável, que me parece que é o que todos queremos durante muito tempo. Eu acho que assim, ó, as redes sociais e as mídias sociais, elas têm muita porcaria ali, claro que tem. Mas e quando a porcaria é feita pela própria mídia? Quem contrapõe? Quando a fake news é feita... pelo próprio veículo de comunicação, hein?
É o que a gente tem assistido.
E aí? Não, claro, mas é esse o ponto, que isso nunca... Antigamente, antes das mídias sociais e das redes sociais, isso não era questionado. Agora esse questionamento permanente. E nós vamos ter de conviver com isso e nós vamos ter de aprimorar os nossos processos. Por exemplo, o que que é... Vamos lá, vamos pegar o caso das empresas... Isso começou aqui nos Estados Unidos, mas hoje já tem no mundo todo, inclusive no Brasil. As empresas brasileiras utilizam regras de compliance. Por que isso? Tá? Vem do verbo em inglês, que é comply, que significa agir de acordo com o regramento. Tá? Seguir uma regra, seguir uma instrução. Por que as empresas estão adotando isso? É uma palavra muito em voga hoje, compliance. Porque houve inúmeros, ao longo dessas últimas, né, ao longo do tempo, inúmeros casos de corrupção que destoavam, corrupção protagonizada por executivos, por funcionários, que destoavam daquilo que desejava a empresa, os seus donos, o espírito da empresa. Então você cria esse regramento de gestão, que em última análise nós estamos falando de regramentos internos, que muitas vezes, né, quase sempre, tem a ver com o regramento externo. Então, os executivos, quando vão, era muito comum em empresas americanas, né, Jorge, Ronald e César e ouvintes, empresas multinacionais americanas, elas não corrompiam dentro dos Estados Unidos, porque aqui o pau pega, né? E aqui o bicho pega. Mas corrompiam ao redor do mundo, certo? Pagavam políticos, pagavam gente ao redor do mundo. Estas regras de compliance que começaram a ser adotadas aqui, elas tornavam crime aqui nos Estados Unidos o crime cometido fora dos Estados Unidos. Então isso começou a enquadrar os executivos de várias empresas, bancos, empreiteiras, instituições financeiras de todo tipo. Por que que isso aconteceu? Isso foi uma correção de rumo. Você vai corrigindo o rumo das coisas para que as coisas funcionem bem. No Brasil, a gente teve um princípio de correção de rumo e agora querem botar fora, querem voltar, querem dar marcha ré e voltar ao que era antes. Estão aprovando regramentos aí. Olha o que é essa lei de abuso de autoridade. Olha o que é essa palhaçada. Vamos falar o que é, meus amigos. Essa palhaçada desse juiz de garantias. Onde é que existe isso? Ah, o exemplo da Espanha. Né? Se baseiem no direito americano, que é onde as coisas funcionam.
Bom, essa é uma questão essencial, né? É, temos um jornalismo, no meu entender, insisto, de leigo.
Cuja... Jorge, desculpa, por que eu fiz essa tese? Porque o jornalismo, eu usei o exemplo do compliance que as empresas buscaram, o jornalismo também precisa buscar o aprimoramento, não é feio ter humildade para se aprimorar, né? Esse é o ponto.
É, mas só se aprimora quem acha que ainda tem problemas. Quem se acha superior e perfeito não precisa de compliance nenhum. Ele é apenas, quando é criticado, ele se vitimiza e vamos em frente, né? Temos isto, né?
É a cultura latino-americana, né, Jorge? Nós temos muito dessa coisa do vitimismo como uma cultura latino-americana.
Ronaldinho, fala pertinho do microfone, por gentileza.
Uma cultura latino-americana, Diego, uhum. Né? Que é muito, sim, essa coisa do vitimismo e do governo, eu vou eleger alguém, ele vai me pegar pela mão e vai resolver todos os meus problemas. E essa cultura, que é um pouco religiosa, mas muito latino-americana, que é muito dessa questão espanhola e portuguesa, mas principalmente espanhola. E aí nós vamos o quê? Vamos justamente buscar o exemplo na cultura espanhola de todos os tempos, em vez de ir para algumas culturas que neste ponto são muito mais desenvolvidas. E essa questão que tu levantaste aí do compliance das empresas, isso é algo que no Brasil, na iniciativa privada, já vem sendo aprimorado isso há mesmo muito tempo. Isso, uhum. O governo que ainda está um pouco à parte disso, mas eu tenho contratos, às vezes, que tenho que assinar com empresas privadas aí das instituições que eu represento, o que era até 5, 10 anos e o que é agora para conseguir e todas as garantias que eles buscam e o que vai ser feito com aquele recurso e como é que vai, e sempre com aquela questão de ter que dar satisfação para o acionista, para a sociedade, é completamente diferente do que era até 5 ou 10 anos. Nas grandes empresas e nas empresas mais responsáveis brasileiras, inclusive, isto já é algo completamente dentro da sua rotina. Bom, inclusive com estruturas desenvolvendo para isso. O governo é que, mais uma vez, o poder público é, mais uma vez, é que está à parte e atrasado, só para variar, nessas questões.
Uhum. Bom, eu assino embaixo como testemunha de fato disto. É, o Diego sabe muito bem que as minhas escolas foram vendidas para um fundo norte-americano, né? Bom, eles só, sim, faltaram saber a cor do meu pijama. Queriam saber tudo, tudo. E não apenas a questão da due diligence, por exemplo, a questão contábil. Isso é uma obviedade. Eles queriam saber a minha postura pessoal. Não perguntaram posicionamento político, essas coisas, mas saber... Eles me investigaram. Eles queriam saber quem eu era porque... Eles se queimariam nos Estados Unidos caso fizessem negócio com corrupto, com politiqueiro, não é? E voltando a essa questão, eu às vezes tenho receio de usar palavras fortes, mas já que o Diego chamou o Rodrigo Maia de hipócrita, né, eu me sinto à vontade, uhum, de falar da hipocrisia da grande parte da mídia brasileira, por exemplo, que se diz a favor da liberdade de expressão, das liberdades individuais, no discurso é muito fácil. Mas peguemos, por exemplo, a cobertura do conflito que houve recentemente entre os Estados Unidos e o Irã. Tu pode ter um posicionamento político em relação a isso, mas a crítica contundente foi ao presidente Donald Trump, que gostem ou não, é o presidente da democracia mais estável e mais antiga do mundo. E pouparam de críticas, precisou haver um conflito armado muito breve, mas houve a utilização de armas, para eles mostrarem aqui as manifestações de rua em Teherã, contrárias ao regime dos ayatolás assassinos. Quando isso aconteceu no ano passado inteiro, centenas de pessoas, manifestantes, foram assassinadas nas ruas e a imprensa brasileira, num silêncio... Quando eu digo imprensa, por favor, estou me referindo à maioria, né? Qualquer generalização seria injusta e inverídica, né? Mas a preocupação deles, da mídia brasileira, nesse conflito, foi atacar o Donald Trump. Não foi uma análise séria. E só mostraram isso. E já acabou, como se não houvessem mais manifestações, né?
Não, ficaram frustrados que não houve a Terceira Guerra.
Eu vou te dizer uma coisa, desculpa, Diego. Eles ficaram frustrados, isso eu digo em nome da minha origem, da minha filha Aline, que o Diego conhece muito bem, ficaram frustrados de Teherã não atacar Israel. Esta é a frustração, porque isto é o que eles queriam. O antissemitismo da esquerda está muito presente na mídia.
Perfeito.
Tá? Não quero entrar em coisas pessoais aqui, mas a cobertura foi vergonhosa. Vergonhosa. Inclusive a titulação que dão para o Suleimani é uma titulação. Quer dizer que o chefe da Guarda Nacional Bolivariana é um membro do Exército Boliviano? Não é. Não é. E disseram que os Estados Unidos matou a segunda pessoa na hierarquia iraniana. Isso é uma mentira, eles não conhecem, porque quando a imprensa... Eu quero terminar, que eu estou meio enfurecido.
Deixa eu dizer o seguinte, teve um cara na Globo News que disse que o Soleimani era amado pelo povo iraniano. Aí, brincadeira.
Tu sabe, aqui eu quero fazer um parênteses. Uma das coisas que mais me irrita, e eu sei muito pouco sobre geopolítica internacional, enfim, sei pouco, né? Mas sou um curioso. A falta de conhecimento da maior parte dos jornalistas brasileiros é uma coisa séria, né? Por exemplo, e aqui estou me referindo ao conflito Israel-Palestina, que é um conflito que precisa ser resolvido, ninguém sabe muito bem como, né? Mas eles tomam partido com conhecimento mínimo, nada. Por exemplo, eu conheço o Faixa de Gaza. Eu digo, vai lá conhecer, ver realmente tem problemas a ser resolvidos, mas não é atacando uma das partes, aí uma parte da imprensa ataca um lado, a outra parte da imprensa ataca o outro lado, e ninguém senta para conversar, achar uma solução, enfim. Né? Mas se eu estou desviando, nosso muito assunto bem. Era a política brasileira, eu me enfogueirei aqui, desculpa.
Não, tranquilo, eu acho que foi tudo muito necessário. E
eu quero aproveitar, se tu me permites uma coisa...
Fala, Jorge, por gentileza, que eu preciso ir para o break.
Não, então falo depois. Eu deixo,
tá, mas anota aí para não esquecer, hein?
Já está na minha cabeça. Eu começo a ter nessa idade algumas perdas de memória, muito leve, mas essa eu tô.
Esse é o famoso DNA, né, Diego? É o dado de nascimento antiga, né? Com o tempo, todo mundo chega.
Sim, mas os caras falam, eu não acredito, os caras falam idade afetiva, né? A idade que tu sente e a idade da carteira de identidade. Eu tô numa dissociação horrível entre as duas.
Tá bem. 11:03, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com Jorge Inácio Schefkes, Ronald Krumenauer, os nossos convidados de hoje, e no estúdio César Cidade Dias, lá em Porto Alegre, comigo aqui nos Estados Unidos. 90 minutos.
Bastidores do Poder, com Milton Cardoso. Hoje, às 14:00, aqui na Rádio Bandeirantes.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório. Onde o ser humano é o centro de tudo.
atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
Sou gás!
Com GNV você tem mais fôlego para rodar. Porque gás natural é muito mais barato e rende muito mais. E com o dinheiro que sobra, você pode investir ou aproveitar como quiser. Quer mais motivos para abastecer com GNV? Acesse maisbaratocomgnv.com.br e baixe o app Sulgás Digital.
Verão Sesc traz ações gratuitas de lazer, saúde e integração. As novidades da 17ª temporada dessas atividades nas casas de verão do Sesc, você confere aqui na programação da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Neste ano, o Sesc leva muita opção para aproveitar a estação, também pela primeira vez, a Praia de Itapuã, em Viamão. E no sul do estado, na Praia do Hermenegildo.
Bande Verão 2020. Oferecimento Temporada de Férias de Verão Sesc. A força do sistema Fecomércio ao seu lado.
Muitas das maiores empresas do mundo nasceram em universidades. Esse é o futuro e o Brasil não vai ficar fora dele. Agora é hora de investir em mais empreendedorismo, pesquisa de ponta, desenvolvimento, empregos, valorização de talentos, gestão, governança, redução da taxa de evasão, alunos mais estimulados, professores mais engajados, capital estrangeiro e parcerias com o setor privado. Programa Future-se. O futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 24 de janeiro em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
E continuam as obras na Nilo Peçanha com bloqueio de uma das faixas no sentido ao centro, gerando agora trânsito bastante lento a partir da João Valig até a Carlos Gomes, sentido ao centro. A Protásio Alves também tem o trânsito lento a partir da terceira perimetral até a Ramiro Barcelos, em direção à região central, ao Parque da Redenção. Você que chega pela Zona Leste, Ipiranga e Bento Gonçalves estão fluindo melhor. Para nós que somos de Porto Alegre, a Verisuri tem a solução em segurança para a sua casa. Instalação rápida e simples, alarme monitorado Verisuri. Saiba mais em verisuri.com.br. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Agora é pra valer. Começou o gauchão.
Então abre a gaita, gaiteiro.
O Grêmio estreia no Campeonato Estadual em casa com o retorno do comandante Renato Portaluppi.
A gente sempre procura fazer um grupo forte justamente pra brigar por títulos. Foi assim desde a minha chegada.
O adversário é o Caxias, de bom desempenho no último gauchão.
Está sendo uma preparação muito boa, todos os atletas aptos a poder ajudar. Então, aqueles que os 11 que o professor escolher vai estar bem apto para poder fazer uma boa estreia.
O jogo aberto começa às 18h30, direto da Arena. Eu, Alex Bagé, estarei apresentando. Às 19h45, a abertura da jornada esportiva. A narração de Marco Antônio Pereira.
Que golaço, que categoria!
Eu, Alex Bagé, nos comentários e reportagens de Matheus Dávila e Tiger Junk. E vai ter dobradinha. Às 20 horas, a Rádio Bandeirantes FM 94,9 entra na Voz do Brasil e você acompanha o primeiro tempo na Band News FM 99,3. A partir das 21 horas, a Band News FM entra na Voz do Brasil e você não perde nada acompanhando a segunda etapa da partida, em definitivo pela Rádio Bandeirantes FM 94,9. Futebol é na Bandeirantes e na Band News FM, a dobradinha que veio pra ficar.
Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Fiat, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com 90 minutos, agora 11 horas e 10. Aqui Diego Casagrande, direto de Orlando, na Flórida, em Porto Alegre, está o César Cidade Dias com os nossos convidados, que hoje são Ronald Krumenauer, administrador de empresas, ex-secretário estadual da Educação, e o médico, psiquiatra, professor e empresário Jorge Inácio Schefkes. Estamos no ar, como sempre, para Cremers, em ação pela saúde, Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem, APMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos, e, claro, qual é o seu próximo novo? Também com Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Como estão, César, os nossos ouvintes?
Muitas mensagens, Diego, estamos recebendo tanto pelo 992010949, como também pela live no Facebook. Muito, muito interessante, a retórica da esquerda perverte qualquer lógica e bom senso. É uma guerra, diz o Frederick Rempack pelo Facebook. As mensagens aqui também tem muitos contrapontos, né? Dizendo que a gente não pode considerar um crime, na pior das hipóteses a gente pode considerar uma falha ética. Agora eu não peguei aqui a assinatura, estou olhando aqui.
Depende.
Só para terminar a mensagem, o Frederico Zanotta diz: devo discordar da mesa respeitosamente. Aí faz um pouco longo, mas basicamente diz que não entende como crime, sim como uma falha ética a postura do jornalista.
Mas a mesa também disse que, né, e aí defendendo o nosso lado, fazendo um contraponto ao nosso ouvinte, né, de que se for provado que não, for o caso até, ok. O ponto é, deve ou não deve ser investigado, né? É isso que nós estamos concordando com o Ministério Público, e sim, deve ser investigado. Se ele realmente cometeu um crime, se deve ser condenado ou não, é o que o tempo nos dirá, né?
E o Honório de Glorinha diz o seguinte: se um hacker invadir o celular de um ministro do STF e manipular informações e repassar, ele será defendido pelo STF como fez com o Glenn?
É claro que não. Por isso a hipocrisia desses caras. Porque, por exemplo, essa blindagem que eles fazem em pessoas que existe a dúvida de que tenham participado ativamente do crime, eles não fariam essa blindagem se fosse no caso de invasão dos celulares deles. Vocês têm alguma dúvida? Não. Nenhuma,
não,
né?
Nenhuma.
Até porque, bom, se alguém invadir o celular de algum ministro do Supremo, o cara não vai divulgar, vai ficar tão assustado.
vai ficar com medo.
Ah, não tenho as dúvidas disso.
Diego, aqui no intervalo eu descobri a técnica. Posso confidenciar os bastidores do intervalo, Diego? Eu descobri, claro, através das manifestações do Ronald aqui, como que ele escapou da greve em 2018, quando ele foi secretário. Já sei tudo. Eu, se um dia for secretário de Educação do Rio Grande do Sul, eu já sei a técnica para não ter greve, porque no ano dele...
E quem fez a pergunta fui eu, sou um jornalista amador.
Exatamente. Nós fizemos aqui um interrogatório, descobrimos isso aqui, porque eu brinco, eu digo, a gente fala sempre que essa greve dos professores, ela tem, assim como o Grenal, ela tem todos os anos, mas 2018 não teve.
Não teve.
E aí ele nos contou por quê. Se ele quiser, ele revela em público.
Eu acho que vale. Não sei se pode revelar.
Claro, claro que pode. É tratar diretamente com os diretores das escolas. Os diretores das escolas é que abrem e fecham a escola, cuidam e deixam de cuidar. Nunca vai ter todos os professores querendo fazer greve. Mas se um diretor da escola fechar a escola, aquela greve vai estar totalmente em greve. E melhor do que isso, tu bypassa algumas pessoas ou alguns sindicatos que não querem que as coisas aconteçam. E tu passa a lidar diretamente com aqueles que estão na ponta e estão lidando diretamente com o aluno e com os pais. É quase como se tu tivesse um aplicativo direto entre a secretaria e os diretores. Mas, claro, tem que ter muita disposição de fazer isso, né? Tem que viajar pelo estado todo, conhecer os diretores, conversar, ir nas escolas e tal. É um pouco trabalhoso, é mais demorado, mas o efeito, eu sou testemunha presencial de que é possível. Porque a melhor greve é sempre a que não acontece, né? Porque a consequência ruim, pior, sempre vai ser para o aluno. E o aluno, independente dele estar aceitando ou não os argumentos dos professores, que muitas vezes são legítimos e até justos, né? Mas não ter aula é o pior dos mundos, principalmente para quem está se formando, e muito pior ainda no final do ano, como aconteceu no final de 2019, prejudicando o desenvolvimento profissional, né, e estudantil desses milhares de alunos que ficaram sem aula.
Sabes, Ronald, fiquei agora em dúvida. Claro que não ter aula é o pior dos cenários, mas ser politizado em sala de aula... Não sei, eu te juro que eu não sei o que é pior.
Esse é um outro tipo de problema.
Mas eu acho que esse é um problema que a sociedade tem que discutir mais. Uma das coisas maravilhosas que eu sinto quando o Diego me convida para participar dos seus programas é que me dá a possibilidade de falar coisas que eu gostaria de dividir com as pessoas e não tenho oportunidade. Então aqui... E te agradeço de novo, Diego. É uma chance que eu tenho. Porque deixa eu trazer uma outra questão. Eu disse para vocês que ontem eu estava vendo o jornal da Globo News e fiquei perplexo com o unilateralismo da reportagem. Na semana passada eu tive um sentimento parecido. E é uma honra eu estar aqui com esse secretário de Educação, porque eu quero ouvir a tua opinião, do Diego e do César, evidentemente. Houve uma reportagem na televisão, fatos reais, porque... A questão não é, como disse o Diego, nisso eu posso discordar, que a imprensa formal crie fake news. Eu não acredito em fake news, mas na manipulação das news. Né? Não, mas eles não
dá na mesma.
Aí eu tenho que te ouvir depois por que dá na mesma. Mas deixa eu dizer qual é o exemplo que me veio à cabeça. Está vendo que eu não esqueci com o break. É o seguinte. Houve uma reportagem de dados verdadeiros de que o número de bilionários que existem no mundo, e que fica em torno de 2 a 3 mil, tem riquezas, tem recursos superiores a 60% da população mundial. Claro que quem ouve isso é induzido a dizer que isto é uma barbaridade, que estas riquezas têm que ser distribuídas de qualquer maneira. Dá para discutir isto. Mas aí eu fui atrás de mais dados. Não dos bilionários, que são poucos, de fato, mas dos milionários, estou falando em moeda forte, em dólar, né? São 99 milhões de milionários nos Estados Unidos e 100 milhões de milionários na China. Vê que beleza, o regime socialista criou 100 milhões de milionários, que é, entre parênteses, a ironia da minha colocação.
Claro.
Muito bem. Como é que isto tem sido tratado pela imprensa e em sala de aula, e isso eu digo com absoluta convicção, não é uma especulação aqui, de que é uma barbaridade esta concentração de renda. Tá? Muito bem. Em sala de aula, não é dito, por exemplo, que um dos bilionários é o Mark Zuckerberg, que não herdou uma fortuna do pai dele, que ele saiu de uma classe média e se tornou efetivamente um bilionário. Todos conhecem a história do Henry Ford, que começou vendendo maçãs. Então, por exemplo, em vez de mostrar e eu estou falando com compliance, não estou falando de gente que roubou a Petrobras, enfim, não estou falando de gente séria que trabalhou, criou novas tecnologias, seja na época de criar o automóvel ou agora a questão do Facebook, não é? Estas pessoas podem significar em sala de aula um exemplo de sucesso e não do desgraçado que acumulou riqueza em detrimento de 60% da população que passa dificuldades. Eles não ensinam que a iniciativa individual pode tirá-los, porque se a gente fizer isso num programa pedagógico, nós podemos, quem sabe, diminuir de 60% para 50% em uma década.
Um estímulo ao empreendedorismo.
Exatamente. Não, mas o que se ouve aqui, eu falo especificamente nas escolas públicas, né, e nas universidades, na militância. Jorge, deixa eu te dizer, por exemplo, eu não ouvi...
Jorge, sim, fala. Olha aqui, ó, vocês viram o congresso do CEPERS agora no ano passado? As teses que eles defendiam ali? Isso não tem como dar certo, Jorge. Isso não tem como dar certo. Teses marxistas, assim, escancaradas,
não, mas é que daí,
contra o neoliberalismo.
O CEPERS é um sindicato. Esses... Que eles façam isso, tudo bem. A minha reclamação é da militância em sala de aula. O sindicato, o papel deles, querem levantar Marielle Vivi, que façam. O problema é a militância menos, com as nossas crianças e adolescentes.
Não, eu concordo, mas eu acho que de alguma forma as coisas estão encadeadas. Porque o sindicato, para muitos, também é um emulador de ideias, né? É um emulador de procedimentos. Para muitos é, para outros não. Então, como é que pode... Por exemplo, eu vendo a entrevista dessa senhora, presidente do CEPERS aí, essa senhora não podia, na minha opinião, ser representante de nada. Ela tinha que ser militante política, de partido político.
Mas são, né?
Não.
São.
Não, claro, mas assim, está muito errado. Está muito errado isso. E isso só se cria... Desculpa o que eu vou dizer, não sei se vocês concordam. O Ronald até teve dentro do aparelho de Estado. Eu me tornei radicalmente contra a estabilidade no emprego. Isso não pode ter. Isso é uma chaga brasileira. Tá? Se criou esse negócio, um bando de medíocres em várias áreas... que não dariam certo na iniciativa privada, passariam fome de tão incompetentes que são, passam num concurso público, a partir de, enfim, do estudo no concurso, decoreba.
Não, quando passam, porque o Dias Toffoli não passou, né?
Quando passa. Esse não passou, esse rodou no concurso. E aí os caras estão privilegiados. É brincadeira.
Viu, Diego, deixa eu só... maioria dos... Diga, boa parte dos servidores públicos, eles têm... boa parte, talvez não seja o caso, tá? Mas uma parcela considerável tem a seguinte tese. Tem três tipos de pessoas, tá? Tem aquelas pessoas que são burras e nunca fizeram um concurso público, que eu, talvez até seja o caso de nós três aqui e mais... Estou aí dos Estados Unidos, tá? São as pessoas burras, não fizeram, certo. Não tiveram essa opção. Tem as incompetentes que tentaram fazer e não passaram, e tem as que chegaram no céu, que são aquelas que fizeram concurso público e passaram. Então, no momento que tu passou no concurso público, todos os teus problemas estão resolvidos. E durante boa parte do tempo, era esse um entendimento que se tinha. Essa questão de se falar de reforma administrativa, se tu acabaste de dizer, é possível de ser feito numa reforma administrativa, que certamente vai ser a mais difícil de todas, entre todas as reformas que precisam ser feitas no governo federal. Que é poder tirar a estabilidade, que é poder demitir pessoas. Pega o caso, por exemplo, dos professores aqui, que é um bom exemplo, né? Tu vai ter opções de voucher ou de charter school ou outras ações que possam ser feitas. Aí eu pego o professor César, que não é um bom professor de matemática, e disse, bom, eu vou substituir ele pelo professor Inácio, que é professor de uma escola, onde os alunos agora vão frequentar em sistema de voucher, ou então através de um acordo com o poder público de Charter School. Só que eu vou mandar o professor César para casa e vou continuar pagando ele, e vou passar a pagar também o professor Inácio, para dar aula para aqueles mesmos alunos. Ou seja, tu aumenta o teu custo, resolve talvez a vida daqueles alunos, sim, melhora, sim, mas tu não consegue repassar esse custo de alguma maneira ou suspender esse custo. Então, nós precisamos sim urgentemente da reforma administrativa e a partir da possibilidade de poder escolher quem são os melhores, de poder fazer remanejamento, é que vai começar a desmobilizar ou a destruir essa tese de que tudo pode e que eu vou dizer o que eu quiser dentro da sala de aula ou em qualquer lugar, porque comigo nada vai acontecer. Aliás, na pior das hipóteses, vão me mandar para casa e eu vou ficar em casa recebendo exatamente aquilo que eu receberia indo trabalhar. Então, assim, é um desaforo. Eu acho que esta é a palavra. É um desaforo. Perfeito. Com a sociedade e com todos nós pagadores de imposto, que é. A reforma administrativa não é a mais visível, mas é a mais importante de todas que nós precisamos fazer. Isso depende, sim, do governo federal. Isso não dá para fazer só no estado do Rio Grande do Sul ou em qualquer outro estado.
E a reforma envolveria também estados e municípios.
Aí
depende depois do STF dizer se dá ou não dá, se vale ou não vale.
Se a Constituição permite.
É, porque eles estão legislando.
Mas tem que mudar a Constituição.
Legislando. Né? Eles estão legislando, que, né?
Pois é, vergonhosamente.
Jorge,
oi.
Faz o seguinte, anota aí.
De novo, Breno.
Anota aí, de novo.
Não, tu tá me chamando de velho, eu não vou anotar. Eu vou guardar na minha memória.
Não. És uma cabeça brilhante, mas até os gênios têm momentos de esquecimento. Vamos para o intervalo, já voltamos com 90 minutos.
Esporte Notícia, hoje, às 4 da tarde, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes.
Eu nunca pratiquei esportes na minha vida, até que meu neto me apresentou os Jogos de Integração. E eu vi que nunca é tarde para começar.
Diferente do seu Mário, José Aldo Peixoto sempre praticou esportes e aos 90 anos é o participante mais velho dos Jogos de Integração das Pessoas Idosas. O esporte muda vidas. Acesse esporte.rs.gov.br e descubra mais iniciativas que transformam. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas no esporte e lazer.
Associe-se ao Sindi Lojas Porto Alegre e adquira condições especiais em planos de saúde, planos odontológicos, certificação digital e descontos exclusivos em convênios com instituições de ensino. Ligue agora e converse com nossos consultores. 3025-8300. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
Procurando para onde viajar? A temporada de férias de verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, temos os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano. Informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Economizar é comprar bem, mas cozinhar bem também é um jeito de economizar. Quando você faz um prato de dar água na boca, não sobra nada e chove em elogios. Mas olha só, se por acaso você exagerou um pouco, tudo bem. Quando a comida é saborosa, no outro dia às vezes fica até melhor. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e prepare aquele jantar. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem.
2020 está aí, pleno de esperança, de vida que se renova. A mensagem da Unidos, a sua casa da Folks, é que a gente possa estar juntos, abrindo portas, engatando uma nova marcha nas nossas realizações. Se puder ser dentro do conforto e tecnologia de um Volkswagen, melhor ainda. Inspire-se para acelerar a felicidade, a amizade e tudo que seja importante para você. Unidos, a sua casa da Folks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Milka Moda Feminina, tamanhos do 38 ao 52 prontos, exclusivos e sob medida. Toda a linha do vestuário e para todas as ocasiões. Belíssimos macacões para festas e muitos lançamentos nessa semana em promoção. Milka, na rua Giordano Bruno, 259, com estacionamento próprio. Meia quadra da Protásio Alves. Telefones 3332-1780-991-2193-60. Milka, moda e elegância.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
É a frequência da informação. Rádio Bandeirantes. 94,9.
Também pelo aplicativo Band Rádios no seu smartphone.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com o 90 Minutos num ponta a ponta Brasil e Estados Unidos, com convidados no estúdio da Rádio Bandeirantes. Sinal marcando 11:30. Estamos no ar para Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, Cremers em ação pela saúde, Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem, a PMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos. E, claro, qual é o seu próximo novo? Conosco hoje, Jorge Inácio Schefkes, médico, professor, empresário, Ronald Krumenauer, administrador de empresas, ex-secretário estadual da Educação. Jorge Inácio, o que tu ias dizer no bloco anterior?
Eu aprendo muito. Sabe que é a segunda vez que eu compartilho a mesa com o Ronald e aprendo muito com ele, como com os teus outros convidados também, né? E eu entendo e endosso essa questão da reforma administrativa do Estado brasileiro, que é um desastre. E tu sabe que eu tenho medo disso. Eu gostaria de ver qual é a proposta para saber exatamente as regras muito claras de demissão. Sabe o que me assusta, Ronald, César e Diego? Haverá um poder, vamos assim, se isto for aprovado, tá? O que eu questiono se o Congresso Nacional terá peito para isso, e interesse pessoal nisso, mas... Enfim, vamos acabar com a estabilidade do emprego público. Eu acho que isso é uma coisa, nos Estados Unidos se demite até militar.
Tudo. Não existe estabilidade aqui.
Não existe estabilidade. Mas não é à toa que eles são o que são, né? Então, nós temos algumas coisas oriundas ainda da falasse da nossa cultura latino-americana, ou falta de cultura latino-americana. As regras têm que ser muito claras do que seria passivo de demissão. Isso tem que ficar muito... Porque quem é que serão os patrões dos empregados públicos? Os políticos. E aí eu te perguntei, como leigo, enfim, como curioso, te perguntei, e isto vai valer para os estados e municípios também? Bom, teria que valer, né? Porque ou se faz uma reforma, e aí me explicasse essa questão, né, Ronald, da questão do Supremo, autorizar isso, tá, entendi. Né? Os prefeitos... Os governadores, os secretários, indicados pelos governadores, pelos prefeitos, pelos políticos no Congresso, terão liberdade de admitir, demitir, sem regras muito claras, porque eu sei da tua competência, Ronald. Eu sei que se tu tivesses a oportunidade de substituir professores, não gosto da palavra demissão, mas de substituir gente que não está lecionando com qualidade, enfim, por outros com melhores condições, eu sei que o apadrinhamento político, no teu caso, não é o que contaria. Mas eu tenho medo disso, de perder a estabilidade. Quem é que vai decidir isto? Quem é que vai decidir? Uma classe em grande massa, uma classe política em grande massa corrupta? E sabemos disso, né? Nós temos ou tivemos esses dias, eu até ouvi aqui na Band, né? Chegamos ao ponto, por exemplo, que o nosso governador em exercício, eu nem sabia, confesso para vocês, já tinha sido condenado em duas instâncias por uma má administração de sua campanha política. Bom, olha que ponto nós chegamos.
Presidente da Assembleia.
Que assumiu temporariamente. Sim. Quer dizer, esta é a pessoa que vai demitir?
Mas aí é uma questão de regramento, o senhor falou bem, né? É uma questão
não,
de
não me chame de senhor, senão vou te chamar de secretário.
Não, pois é, não. Tá bem, Inácio. José Inácio.
Jorge Inácio. Isso me persegue desde a infância. Porque, por causa do vigário José Inácio, todo mundo...
É isso, exatamente.
Não confunda o vigário com o vigarista.
Só que eu tava te chamando de Inácio, que daí era mais fácil, né? Vou voltar ao início do programa e passar a te chamar de Inácio novamente, né? Mas isso tudo tem que ser muito bem regrado. Inclusive a questão de em que condições tu pode ou não demitir.
Tem que ter
falando
regras claríssimas.
Avaliação de desempenho. É claro que isso não é um processo que vai estalar os dedos e vai acontecer. Mas tu autorizando que isso possa começar a acontecer, tu começa a estabelecer todo esse regramento e até o tempo para isso poder ser concretizado, né? É que a cultura americana é diferente, né, Diego?
É diferente, mas a gente tem que ir moldando também a nossa, eu acho que a partir de bons exemplos no mundo, né? Mas é diferente, e isso pode ser um entrave para a aplicação como a gente gostaria. Uma coisa que eu acho que deveria ser aprovada é o seguinte: poder demitir se não tiver dinheiro para pagar. Que aqui nos Estados Unidos é assim.
É a reforma administrativa privada aqui também.
A reforma administrativa que é a original agora, proposta lá pela... Na realidade ainda não foi tornado público tudo, tá? Mas tem algumas questões em relação a isso. A poder ou diminuir o salário, diminuindo o tempo de prestação de serviço.
Claro.
Que são regras muito parecidas com a iniciativa privada. Com a reforma trabalhista que houve na iniciativa privada.
Claro que você vai ter o primeiro. Então vamos lá. Primeiro passo: não tem dinheiro para pagar, estourou o orçamento. Aqui se demite até, como disse o Jorge, militar, policial, se demite.
Na realidade, essa regra já tem, né, Diego? Que deveria ser 60% no máximo, pela lei de responsabilidade fiscal de 2000 ou de 2001, e na de 2016, aqui estadual, aprovado no governo Sartori.
Mas ela valeu enquanto quiseram cumprir. Ela é uma regra do tempo do Fernando Henrique, né? Depois vieram os outros governos estaduais.
Né? A lei existe.
Ela existe, mas tu vê que tem um monte que está descumprindo aí.
Não, pois é.
Não está?
Pois é.
Nós estamos descumprindo no Rio Grande do Sul.
Inclusive prefeituras, né? Os prefeitos agora vivem os prefeitos vão viver esse drama esse ano. Ou eles descumprem a lei de responsabilidade fiscal ou eles pagam o piso salarial que foi reajustado em 12,84%. Todos os dois estão baseados em lei. Tu pode escolher qual que tu vai descumprir.
Então vamos lá, primeiro ponto.
Que coisa.
Preciso reduzir folha porque não tem dinheiro, o orçamento estourou, tá? Então aí nós vamos para a segunda etapa, os critérios para essas demissões, que aí é o que vocês estão dizendo, tem que ter critérios claros, né?
Perfeito.
Honestos.
Honestos.
Porque na legislação serão claros. Eu quero saber a aplicação disso.
Perfeito.
Né? Claro. Claro. Bom, deixa eu colocar
questão,
uma
por
outra
exemplo,
coisa.
Que o Ronald colocou agora, da redução salarial, quando reduz. É óbvio, quando tu tens uma empresa na iniciativa privada e a tua renda, pela razão que for, diminui, tu conversa com os funcionários e tu diz: olha, eu teria que demitir 20% da minha equipe. Quem sabe não demitimos ninguém e baixamos o salário, fazemos um acordo. Né? Isso no poder público não pode.
Não.
Né? Então só pode quebrar.
Claro. Deixa eu colocar uma outra questão para vocês aqui, ó. Uma reverência a um grande líder mundial, segundo esta pessoa, vou ler aqui para vocês, me digam o que vocês acham. Há 96 anos morria Lenin, um revolucionário de primeira linha que dedicou sua vida ao socialismo. O patrimônio teórico deixado por Lenin é fonte de aprendizado permanente para todas e todos que desejam construir um outro mundo, onde o capital e a opressão não ditem as regras. Assinado, Luciana Genro.
Tudo bem.
Essa é uma das principais lideranças do PSOL. E tem boboca acredita que...
Não fala só em liderança, é deputado estadual no Rio Grande do Sul. Paga com...
É claro, sim, mas é a fundadora do PSOL. Olha aqui, ó. E tem boboca ainda, com todo respeito, tá? Que acha... Que acredita no título do partido, Partido Socialismo e Liberdade. Olha o que ela está dizendo aqui.
Lenin,
um revolucionário de primeira linha.
Voltar.
Construir outro mundo onde o capital e a opressão não ditem as regras.
Também, olha aqui, deixa eu te dizer sobre isso. Eu não tenho problema nenhum que ela pense isso. Tu sabes, né, Diego, que eu morei na Alemanha há alguns anos.
Não, nem eu. Ela pode pensar o que ela quiser.
E lá tem partido trotskista. Eu não tenho problema nenhum. Claro. O meu problema, eu insisto. E insisto, e minhas palavras se perdem no vento. O problema é que isto é dito em sala de aula para os nossos, para as nossas crianças e adolescentes. Esse é o problema.
Não, Jorge.
Sim.
Mas o partido, ele é fraudulento no seu nome.
Tá
porque
bem.
Socialismo e liberdade são água e azeite. Então isso aqui é uma, vamos dizer assim, o nome desse partido é uma manipulação intelectual.
Escuta, nós temos na Espanha com o partido Podemos.
Ela está defendendo aqui um tirano que criou um sistema que oprimiu, que gerou genocídio durante 70 anos. Ela está defendendo aqui.
Mas
hoje,
esses dias
em 2020.
Esses dias eu recebi uma foto, né, da tomada de Berlim pelo Exército Vermelho. Sabe aquela foto famosa do cara hasteando no Reichstag, hasteando a bandeira soviética? Dizendo, tá aí, ó, os comunistas derrotaram a Alemanha. E eu escrevi, porque aí não me aguentei, né? Eu sou cidadão polonês, vocês sabem, Ronald. Então, não sou nascido lá, mas tenho cidadania pelo meu pai. Aí eu escrevi, claro, e os aliados estavam de férias. Eu disse, isto foi uma combinação entre eles de que quem chegaria a Berlim seria o Exército Vermelho. Eles estavam lá. E olha aqui, isto está presente em sala de aula. Esta é a minha preocupação, não sei se por minha história pessoal, de dedicação ao ensino, enfim, mas é uma vergonha. Eu pego uma coisa, eu tô aqui com o ex-secretário da Educação. Eu sei que no gabinete não tem influência direta sobre isso, né? Mas, por exemplo, o nosso aluno egresso do ensino médio sabe mais da Revolução Bolchevique do que da história norte-americana. E não é que sabe mais.
Mais do que da Revolução Farroupilha.
Também, digamos assim, mas enfim,
também,
eu tô falando
que
assim...
O teu exemplo até caberia também na Revolução Farroupilha.
Tá,
né?
Mas eu tô falando assim, digamos, da história geral, que a gente fala da história ocidental. Eles não sabem nada como é que esse país está desde 1776 enfrentando problemas, superando, não é? Mantendo um presidente atrás do outro, eleições. Houve época em que os negros não podiam votar, é verdade, depois as mulheres não podiam votar. E o sistema foi se aprimorando. Ele é excelente? Não. Ele tem problemas, esperamos que as próximas décadas e próximos séculos eles vão melhorando. Mas eles não sabem nada. Um aluno de escola particular, Ronald. Tá? Esse dia eu estava conversando, ele queria uma orientação minha com relação à escola profissional. E eu perguntei a idade dele. Ah, eu fiz X idade, eu tenho que me cuidar, no dia 12 de outubro. E eu disse para ele, legal, dia do descobrimento da América. Ele se surpreendeu com isso. Aí eu fiquei constrangido por vê-lo não saber, e eu disse para ele, não, tu não sabe, não tem problema. Tu sabe por que eu sei? Porque eu fiz escola primária em Buenos Aires. E lá o descobrimento da América tem um impacto na educação muito maior do que aqui. Aqui é Pedro Álvares Cabral, a ocupação portuguesa, tá bem. E lá, Argentina, América Hispânica, eu aprendi. Meio que para ele dizer, não te preocupa de não ter respondido. Uma escola particular de Porto Alegre tinha um bom aluno, Ronald. Se tu pega o currículo dele, as notas dele no colégio. Aí eu perguntei, tá, e qual é a data do descobrimento do Brasil? Ele me respondeu 7 de setembro.
Muito bem. Né? Mas esse sabe, Nassi, que esse é um...
Um bom aluno de uma boa escola.
Um ponto que eu ia chegar, assim, a gente tem essa questão da escola pública, né? E até acredito que nós vamos ter melhoras em breve, porque os referenciais curriculares foram mudados, estão sendo mudados, foi primeiro do fundamental e agora do ensino médio. Eu também acredito que o governo federal vai levar adiante esse aspecto, então eu quero ser otimista que nós vamos ter melhoras, mas quando a gente fala dessa questão só da escola pública, às vezes a gente também comete essa injustiça. Sim. Que acabou de falar agora, porque o PISA, que o Brasil tem uma posição horrível, né? 65º
vergonhosa
entre 70 países, né? Também tem alunos de 15 anos da rede privada, que Sim. fazem a prova, né? São resultados melhores que a rede pública? São. São competitivos.
Mas não surpreendentemente melhores.
São competitivos
também.
Mundialmente? Não são. Então, assim, a educação do Brasil, pública pior, privada um pouquinho melhor, não é competitiva no mundo. O que nós estamos formando de profissionais ou de futuros profissionais é muito aquém da necessidade que terão eles a enfrentar quando estiverem no mercado de trabalho. Essa que é a realidade. E um outro exemplo muito concreto e muito transparente que sempre faz é quando me cobravam legitimamente, porque o último IDEB foi em 17, na realidade o último IDEB foi em 2019, o último divulgado é de 17, foi divulgado em 2018, quando eu estava na secretaria, da posição muito ruim do Rio Grande do Sul no IDEB do ensino médio, que quase toda a rede pública estadual é de escolas do ensino médio. Não tem quase escolas municipais que oferecem o ensino médio. Aí tu pega, por exemplo, a posição do Rio Grande do Sul é horrível, 14º ou 15º colocado. E o Espírito Santo é o primeiro colocado. A nota do Espírito Santo é 3,9 de 0 a 10. E tem uns 15 ou 16 estados que estão entre 3,5 e 3,9. Quer dizer, nós estamos na série C. É óbvio que é melhor ser primeiro e segundo lugar da série C do que ser décimo colocado. Agora, ninguém está bem.
Não, claro.
Ninguém está bem. Então, assim, a revolução que a gente precisa fazer é uma revolução de escola pública mais intensamente, de rever currículo, de fazer reforma administrativa, de poder se alcançar outras maneiras de trabalhar, sim. Mas a educação de modo geral, que não é só ensino, né? Inácio, tu sabes bem disso, né? Que não é só ensino, é um outro tipo de posicionamento, é profissionais que vão estar no mercado daqui a pouco. O que nós temos de desafio no mundo hoje é muito além daquilo que nós temos condições hoje de dar no ensino gaúcho e no ensino brasileiro. Então a revolução, na minha opinião, passa por essas grandes reformas, para daí nós vamos, com o tempo, vamos chegar sala de aula. Infelizmente, nós temos que trilhar um caminho. Né?
Bom, eu estou vivendo uma oportunidade única de conversar com o ex-secretário da Educação, assim, com essa liberdade que este programa nos dá. Eu estranho muito, por exemplo, estas reformas, o novo plano, né, de educação. Eu estranhei, mas como não participo tão diretamente, eu estranhei, por exemplo, a redução das aulas de ciências no ensino fundamental de 4 por semana para 2. Eu digo, pô, mas já não sabem nada com 4, vai reduzir para 2? E aí entram em aulas de um tal de PI, que ninguém entende muito bem o que, que é. O que eu não entendo, Ronald, é o seguinte: se fala em revolução do ensino, em preparação, por que que simplesmente nós não copiamos um modelo de um país que deu certo, como a Coreia do Sul, por exemplo? Eu ia falar na Alemanha, mas você, não, mas a Alemanha faz décadas que tem uma população diferenciada. A Coreia do Sul é um país mais pobre que o Brasil e que o Rio Grande do Sul há poucas décadas. Aplicaram um sistema de ensino que levou eles para o primeiro mundo, aplicando no ensino básico. Porque tu vê, a Coreia do Sul não é um país de ponta em alta tecnologia. Eles chegaram lá, mas o que, que eles fizeram? Eles criaram uma população capaz de entrar no mercado de trabalho com muita melhor condição. Eu não entendo no Brasil por que que não se importam modelos que deram certo e se discutem anos a fio mudanças. Aí fazem a mudança, não dá certo, vem outra.
Mas,
e sempre esta palavra... Sim, desculpem, eu estou me estendendo
mas,
muito.
Não, mas Jorge, isso, não, na verdade é por causa da mentalidade dos que decidem.
Mas
a mentalidade
é isso,
dos que
não,
decidem está... Hã?
Não é só isso, não. Isso é não, parte. Tu claro. Tem toda uma cultura de família e de sociedade que é completamente diferente. Nós aqui
não,
ainda
claro,
temos
mas...
a cultura de, se eu tiver uma escola para matricular o meu filho, todos os meus problemas estão resolvidos porque o meu pai ou o meu avô não tiveram oportunidade de estudar. O Brasil, quantitativamente, foi o país que mais revolucionou nos últimos 60 anos em termos de educação. Qualitativamente é que nós não fizemos quase nada.
Desculpa, Diego, mas eu quero... É muito rápido. Eu vou confessar uma coisa. Eu me formei em 1977 em medicina. Mais da metade dos meus colegas eram oriundos... Eu fiz o Colégio Israelita. Então, eu tô no grupo da escola privada. Era uma época que não se falava em cotas, nada. Mais da metade dos meus colegas, nós já fizemos 42 anos de formado, eles eram egressos do ensino público. Tu não, saía do Julinho, tu entrava na faculdade de medicina.
Não, ok, eu tô falando a revolução quantitativa, Inácio. Era 25, 30% das crianças que tinham acesso à escola na década de 50 e até alguns primeiros anos da década de 60, e hoje tu tem mais de 90% das crianças frequentando a escola. Nós não fizemos essa revolução qualitativa acompanhando a quantitativa.
Isso que nós fizemos em outras áreas da sociedade, não na educação.
Isso de nós regredirmos em termos de qualidade da educação é todo esse efeito de sociedade e de começar a entrar outras culturas ideológicas que não entravam dentro da escola. E nós fomos piorando um pouquinho cada ano. E quando fez boom é que a gente começou a se preocupar com isso, que é muito recentemente.
Muito bem. Uhum,
muito bem. Não, é que o que eu ia dizer é o seguinte, viu, Ronald? Como é que a gente espera que um povo... Saiu a estatística do IBGE e metade das pessoas no Brasil, da população economicamente ativa, vive com meio salário mínimo. Metade. Nós estamos falando de 50 milhões de brasileiros. Esses, infelizmente, não terão condições de promover mudanças. Mas as nossas elites, elite no sentido de aqueles que têm formação, que têm capacidade de interferir nos rumos da história, estes é que deveriam pensar o que é ensinado de forma diferente. E estes não fazem isso. Estes estão voltados é lá para a Revolução Comunista.
Mas a educação nunca foi prioridade, falando. Diego.
É, claro.
Educação, e tu também tem uma diferença grande entre, se a gente for falar das três áreas que sempre se apontam como prioritárias, botando saúde e segurança junto com educação, saúde e segurança com recurso financeiro, tu consegue fazer melhoras muito rapidamente. Tu constrói um hospital, tu contrata mais médicos, tu põe mais policiamento na rua, tu compra equipamentos, tu tem um orçamento equilibrado. Na educação, não. E nós não temos cultura nem de médio prazo, quanto mais de longo prazo. Então, nós sempre deixamos as coisas irem piorando na educação até o ponto de fazer boom. A mesma coisa nós fizemos no nosso Estado em relação a questões fiscais e orçamentárias. Senhores, públicas. Nós deixamos piorar a ponto de estourar. E agora nós estamos correndo atrás.
Olha aqui, ó, infelizmente, estamos absolutamente sobre a hora. Já? Jorge Nas Chefix, já, voa. Ronald Krumenauer, olha, vocês abrilhantaram mais um 90 minutos. Verdade. Espero contar com os amigos numa próxima. E obrigado,
tá,
um grande abraço a vocês.
Prorrogação, Diego.
É, eu não tenho dúvida.
Pessoal,
90
tá
minutos.
Pedindo prorrogação, tem uma série de pedidos.
Tu vem do esporte, porque nós já temos o VAR, né? Que nós estamos no YouTube.
O pessoal tá pedindo, prorrogação, que manda um abraço aqui, colegas de israelita. Do Jorge Inácio, mandando o Asher Rubim, manda abraço aqui. Olha, Asher, uma grande abraço, centena, cara, de mensagens aqui.
O Asher teve de aniversário ontem,
nós
parabéns.
Não vamos falar da entrevista do Renato Portaluppi, então.
Não.
Senhores, obrigado, viu? Um forte abraço a vocês.
Abraço, queridos.
Valeu. Já voltamos. 90 minutos.
Apito final. O futebol em debate com a turma do esporte. Hoje, ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
O Banrisul te leva ao Caribe com direito a uma mega festa para assistir à transmissão da final da UEFA Champions League. A cada R$100 acumulados em compras no seu cartão de crédito Banrisul Mastercard, você concorre a 3 viagens com acompanhante para assistir à transmissão deste espetáculo em um lugar paradisíaco. E tem mais, a cada compra você recebe uma chance de ganhar prêmios instantâneos de R$250. Acesse promo.banrisul.com.br.
Nós, da Chevrolet Jardine, com duas lojas, Nilo Peçanha, ao lado do Iguatemi, Zona Sul, Avenida Cavalhada, alcançamos a histórica marca de 110 mil Chevrolet 0 km vendidos. Nosso grupo tem 8 revendas Chevrolet no estado. Somos conhecidos como a revenda que não perde negócio. Sempre que lembrar de Chevrolet, lembre Jardine. Sempre que lembrar da melhor negociação, lembre Jardine. A revenda com o maior estoque Chevrolet à pronta entrega. Jardine é a revenda que não perde negócio. Respeite a sinalização de trânsito.
Plantão Cremers.
Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o Cremers defende. Acesse pormaissaude.com.br e saiba mais.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva
ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
Você que tem loja ou é prestador de serviço, quanto você pagaria para saber se um comprador ou alguém que te contratou é um bom pagador? Quer saber? É de graça. Agora é lei. Você consulta se há protestos no CPF ou CNPJ quantas vezes quiser, sem pagar nem fazer cadastro. Acesse protestors.com.br e baixe o aplicativo. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de evitar a inadimplência.
Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
Trânsito fluindo bem nos acessos a Porto Alegre, sem retenção pela Freeway e também Castelo Branco. Não temos previsão de saneamento do vão móvel da ponte do Guaíba para hoje. Nesse momento, movimentação é grande pela CIS Brasil, para você que se desloca entre o Terminal Triângulo e o Viaduto Obirici nos dois sentidos. Avenida Sertório fluindo melhor nesse momento. E continuam as obras na Nilo Peçanha, com um bloqueio de uma das faixas para você que se desloca em direção à região central, em direção a Carlos Gomes. Nesse momento, essas obras não geram trânsito pesado. O Banrisul te leva ao Caribe com direito a uma mega festa para assistir a transmissão da final da UEFA Champions League. Acesse promo.banrisul.com.br. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Muitas das maiores empresas do mundo nasceram em universidades. Esse é o futuro e o Brasil não vai ficar fora dele. Agora é hora de investir em mais empreendedorismo. Pesquisa de ponta, desenvolvimento, empregos, valorização de talentos, gestão, governança, redução da taxa de evasão, alunos mais estimulados, professores mais engajados, capital estrangeiro e parcerias com o setor privado. Programa Futurice, o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 24 de janeiro em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Feliz 32 de dezembro. Toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. E mais, a primeira parcela só em maio. Aproveite a virada Fiat. Fiat Mobi Like 2020 com entrada de 17.288 e 60 vezes de 499. E toda a linha Fiat Toro 2020 com IPVA grátis. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. Ou vá a uma concessionária Fiat. No trânsito, dê sentido à vida.
90 minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
90 minutos de hoje fica por aqui. Valeu, César Cidade Dias. Até amanhã.
Valeu, Diegão. Amanhã estamos de volta aqui. O 90 minutos. O pessoal está pedindo prorrogação no 90 minutos, Diego.
Para Cindy Lojas, Porto Alegre, Cremers, Zafari Bourbon, APM PA e Claro. Bom dia, tchau, fiquem com Deus.
Começa agora mais um minuto Cindy Lojas Porto Alegre, com informação e conhecimento para transformar o varejo. Comércio é desenvolvimento e não tem como falar em desenvolvimento sem falar em inovação. É por isso que no final do dia, quando as lojas fecham as portas, o Cindy Lojas Porto Alegre continua aberto para ideias e iniciativas que estimulem crescimento e fortaleçam cada vez mais o varejo. Somos uma entidade que trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio. Uma instituição que ajuda cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios, dia após dia. Atuando junto aos poderes públicos com transparência, responsabilidade, para promover a união dos seus associados e a defesa dos interesses de todos. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do setor é o que nos inspira. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver.
faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
Você já teve a sensação que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? Não importa. O que você faz com seu tempo é só da sua conta. Mas dar a você mais tempo para você fazer o que mais gosta, ah, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você faz pagamentos, transferências e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório. Onde o ser humano é o centro de tudo.